Olá, imagina só, você pega o celular e tem uma mensagem urgente. Mas não é promoção, nem notícia de trânsito, não. É um aviso, um perigo invisível pairando sobre a cidade de Olímpia. Exatamente esse é o nosso foco hoje. O alerta de baixa umidade do ar que a Defesa Civil de São Paulo disparou agora dia 8 de setembro de 2025. A gente está se baseando aqui numa matéria bem detalhada do portal Olímpia Mais. Eles foram a fundo nesse alerta, no que ele realmente significa, sabe? E o nosso objetivo aqui é bem direto. Entender o tamanho do problema, o que isso causa para quem mora lá e, claro, o que fazer nesse período mais crítico.
E a forma como o alerta chegou, né? Já é um ponto interessante. Veio por cell broadcast, direto no celular, não precisa instalar nada nem se cadastrar. Isso meio que joga a questão do clima no dia a dia das pessoas de um jeito bem imediato. E, olha, não é um aviso qualquer, não. Umidade abaixo de 12%. Isso é nível de emergência mesmo, condição extrema.
Exato. Então, vamos mergulhar um pouco mais nisso. Esse sistema, o Cell Broadcast, ele foi pensado justamente para isso, né? Para mandar um aviso em massa para todo mundo numa área de risco, de graça e na hora. A ideia é que ninguém fique sem saber do perigo.
E o perigo, nesse caso, é essa secura absurda do ar. Para ter uma ideia, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já considera abaixo de 30% como estado de atenção. Quando a gente fala de menos de 12%, como foi reportado hoje em algumas partes do interior paulista, aí a situação é crítica mesmo. O ar fica até agressivo para o nosso corpo.
E pelo jeito não é coisa de um dia só, né? A matéria do Olímpia Mais menciona a previsão do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e eles indicam que esse ar seco, e ainda por cima com temperaturas passando dos 30 graus, pode continuar assim até pelo menos dia 14 de setembro. É quase uma semana inteira com um tempo bem complicado.
É uma janela de tempo bem considerável, sem dúvida. E é importante notar também, né, que Olímpia não está sozinha nessa. O alerta foi para 111 municípios paulistas. Isso dá uma dimensão da escala desse fenômeno que a gente está vivendo agora.
E que a gente tem noção da urgência real disso tudo, a matéria traz um histórico recente que é, olha, é de assustar. Eles mencionam um dado de agosto de 2024. O estado de São Paulo teve 3.175 focos de incêndio. Peraí, isso é quase o dobro do que teve no ano inteiro de 2023.
Exato. Esse número, ele acende um alerta vermelho gigantesco sobre o potencial de destruição que essa combinação de secura e calor tem. O risco de incêndio, que já preocupa normalmente, ele se multiplica, assim, exponencialmente nessas condições. E isso leva a gente direto para os impactos na vida das pessoas, né?
Vamos começar, então, pela saúde, que acho que é a primeira coisa que vem à mente, certo? Com o ar assim tão seco, o que acontece com o corpo da gente?
Ah, o corpo todo sente. A pele resseca, sabe? Os olhos começam a arder, a garganta fica arranhando e as vias aéreas sofrem bastante. Aumenta o risco de sangrar o nariz, por exemplo, e para quem já tem alguma coisa crônica, tipo rinite, asma, nossa, piora demais. O ar seco funciona como um irritante que não para.
A matéria até traz números sobre isso, né? Cita dados da Secretaria de Saúde de São Paulo.
Sim, a estimativa que a fonte menciona é de um aumento que pode chegar a 50% nos casos de infecções respiratórias nesses períodos secos. Isso se vê no dia a dia. A matéria diz que os moradores percebem mais gente indo para o posto de saúde e tem um lado do bolso também, né? Especialmente para as famílias com menos grana, que acabam gastando mais com remédio para alergia, para esses problemas respiratórios.
E quem sofre mais com isso? Quem são os mais vulneráveis nesse cenário todo?
Principalmente os idosos, as crianças bem pequenas e quem já tem alguma condição respiratória, né? Como a gente falou. A fonte até cita uma estimativa do IBGE que esses grupos são tipo uns 20% da população lá em Olímpia. É para esse pessoal que a atenção tem que ser redobrada mesmo.
Nossa, um impacto pesado. Tanto na saúde pública quanto no bolso das famílias. Mas imagino que não pare por aí, né? A economia, o meio ambiente, também sentem.
Com certeza. Essa ligação entre umidade baixa e risco de incêndio é direta e muito perigosa. A fonte até aponta um aumento assustador, 41% a mais nos focos de incêndio registrados comparado com anos anteriores. Isso é uma ameaça muito real para as plantações da região. A cana-de-açúcar, por exemplo, que é super importante para a economia dali.
E Olímpia também tem o turismo, né? Que é um pilar econômico bem forte. A fonte fala em mais de 1 milhão de visitantes em 2024. Como isso é afetado?
Diretamente. Imagina, a presença de fumaça de incêndio por perto, ou até restrição para acessar alguma área por causa do risco. Isso afasta turista, né? Ninguém quer tirar férias para ficar respirando fumaça ou com medo de incêndio. A matéria até lembra um caso de 2023 que queimou mais de 7 mil hectares no interior de São Paulo. E muitas vezes, a fonte ressalta isso, por descuido nosso mesmo, né? Fogueira mal apagada, bituca de cigarro jogada, coisas que podiam ser evitadas.
Além do prejuízo na economia, tem a perda ambiental, que essa não se recupera rápido.
Exatamente. Quando queima, destrói a vegetação nativa, os animais sofrem e ainda ajuda a piorar a erosão do solo, que já é um recurso super valioso na região. A fonte até estima um prejuízo na agricultura anual de uns 500 mil reais em regiões parecidas só por causa disso. É um ciclo ruim, de degradação mesmo.
E como é que tudo isso mexe com a rotina das pessoas lá em Olímpia? A vida segue normal ou muda muita coisa?
Ah, muda sim. A matéria dá uns exemplos bons. As recomendações oficiais são para evitar atividade física, evitar ficar no sol naqueles horários piores, né? Geralmente entre 11 e 15 horas. Isso acaba impactando feira livre, o pessoal que joga bola no fim de semana, até coisas simples como levar a criança para brincar na pracinha.
Imagino que as escolas também precisem se adaptar, né? Com as atividades fora da sala. E os idosos?
Sim, qualquer atividade ao ar livre fica meio desaconselhável. E para o pessoal mais velho, principalmente em bairros que a fonte até cita, como o Centro, Boa Esperança, isso pode significar ficar mais tempo dentro de casa, né? O que às vezes aumenta o isolamento social. A vida social da cidade, de certa forma, dá uma retraída.
Nesse cenário todo de alerta, de impacto, a matéria chega a fazer alguma crítica? Ou apontar algo que mereça mais atenção na resposta oficial?
Levanta sim. Um ponto que eu achei interessante é a observação sobre a dependência desses alertas que vêm do Estado, como esse da Defesa Civil. A fonte meio que sugere que talvez precise de mais investimento na capacidade local de monitorar e prever o clima. Fica aquela pergunta, né? Será que um município como Olímpia está equipado para antecipar e reagir sozinho ou depende demais da estrutura estadual?
É uma questão importante mesmo. Sobre autonomia, preparo local. E por falar em preparo e resposta, quais são as bases científicas para tudo isso e as orientações que as autoridades estão passando?
Olha, a ciência é bem clara. A matéria cita especialistas da OMS e do INMET. Eles definem que o ideal para a saúde, para o conforto, é a umidade relativa do ar ficar entre 40% e 70%. Abaixo de 30%, como a gente já falou, é atenção. Abaixo de 20% já é alerta. E abaixo de 12% emergência. Precisa agir para evitar problema de saúde, principalmente coisa pulmonar, respiratória.
Tem alguma coisa específica sobre como o ar seco e as infecções se relacionam?
Tem sim. A fonte menciona um relatório da OMS que diz que o ar muito seco age como um irritante constante ali nas vias aéreas, sabe? Isso pode facilitar a entrada de infecções, aumentando a chance de ter alguma em até 30%. Basicamente, as nossas defesas naturais ficam mais fracas.
E a matéria traz alguma visão de especialista local ou da região sobre o histórico disso?
Traz sim. Cita a análise de um climatologista, que a fonte apresenta como alguém que reflete o consenso científico baseado nos fatos. Ele conecta esse alerta de agora com o que já vem acontecendo. Lembra da seca de 2024? Quando a umidade média lá em Olímpia, em setembro, ficou ali por volta de 25%? E também fala dos focos de incêndio na cidade, que já eram 38 só no primeiro semestre de 2025. Isso reforça que não é um raio em céu azul, sabe? Faz parte de um padrão preocupante que exige prevenção o tempo todo.
Entendi. E diante disso tudo, o que a Prefeitura de Olímpia está fazendo? Qual a resposta deles, segundo a fonte?
A prefeitura está agindo mais na parte de comunicação, de orientação mesmo. A matéria diz que eles reforçaram as recomendações no site, nas redes sociais. As mensagens são na linha da Defesa Civil. Beber muita água, não fazer exercício nos horários de pico de calor e secura, proibido queimar qualquer coisa e um cuidado especial com os grupos vulneráveis, né? Crianças, idosos, quem tem doença crônica. A própria prefeitura declarou para a fonte que acha esse alerta fundamental para o bem-estar da comunidade.
Ok, então a comunicação oficial está alinhada com a seriedade do problema. Mas a matéria só aponta isso ou também sugere onde talvez dê para melhorar?
Aponta sim. Tem uma crítica que a fonte menciona sobre um possível, digamos, déficit de investimento em arborização na cidade. A comparação é feita com cidades vizinhas, tipo Barretos. Segundo a matéria, Barretos conseguiu diminuir os focos de incêndio em 20% lá em 2023, depois que investiu em programas para deixar a cidade mais verde. Mais árvore ajuda a amenizar o calor local, a segurar um pouco a umidade, né? Então é um ponto interessante sobre estratégia para mitigar isso a longo prazo.
Faz todo sentido. Mais verde e um ambiente urbano menos agressivo nesses dias secos. Tem mais alguma sugestão nesse caminho?
A fonte também lança a ideia de fortalecer parcerias locais. Dá até um exemplo. Envolver grandes empresas da cidade, como o Parque Aquático Termas dos Laranjais, sabe? Em campanhas de conscientização sobre usar água com mais cuidado, sobre como evitar incêndio. Seria um jeito de levar a mensagem para mais gente e de engajar setores importantes da economia na busca por solução.
Interessante essa ideia de trazer mais gente para a conversa, né? Agora, pensando em quem está lá em Olímpia e região, vivendo isso agora, vamos só repassar as recomendações práticas mais importantes que a matéria do Olímpia Mais juntou? O que cada um pode fazer de concreto?
Claro, são coisas até simples, mas que fazem uma diferença enorme.
A primeira, talvez a mais óbvia, mas que não dá para esquecer, se hidratar muito. Beber muita água. A recomendação normal já é uns 2 litros por dia, mas com esse tempo talvez até mais, né?
Essencial. O corpo perde líquido muito rápido com o ar seco. E a desidratação só piora os outros sintomas, desde o ressecamento da boca, nariz, até cansaço.
Segunda dica, usar soro fisiológico. Para que serve exatamente?
Para dar uma umidificada nos olhos, que ficam irritados, e principalmente no nariz. Manter o nariz úmido ajuda a filtrar melhor o ar que a gente respira e diminui aquele desconforto, o risco de sangrar.
Terceiro ponto, e esse é a responsabilidade de todo mundo, evitar e denunciar qualquer queimada. Qualquer foguinho agora é proibido e perigosíssimo.
Qualquer faísca pode virar um problemão. Então, nada de queimar lixo no quintal, folha seca, limpar terreno com fogo. Nada disso. E se vir fumaça, fogo, liga na hora para o 193, que é o número dos bombeiros. Agir rápido é chave.
Quarto, cuidado extra com os mais vulneráveis. Como proteger as crianças, os idosos, quem tem problema respiratório.
A ideia é manter o ambiente dentro de casa o mais úmido que der. Pode ser toalha molhada e estendida, colocar uns potes com água nos cômodos ou usar um umidificador de ar para quem tem. E evitar que essas pessoas fiquem muito tempo na rua, principalmente nos horários de maior secura.
E tem uma dica prática para ficar por dentro de outros alertas que possam vir, né?
Tem sim. A Defesa Civil tem um serviço de graça por SMS. É só mandar o CEP de onde você mora para o número 400199. Aí a pessoa recebe os alertas direto no celular para a região dela. Bem útil.
Ótimo. E por último, mas super importante, ter os números de emergência sempre à mão. Quais são eles mesmo?
Vamos lá. 199 da Defesa Civil, para tirar dúvida, pegar orientação. O 193 dos bombeiros, para qualquer caso de incêndio. E o 190 da Polícia Militar, para outras emergências de segurança.
Perfeito! Essa lista ajuda bastante. Cobre bem o que a gente pode fazer no individual e no coletivo.
Exatamente. Então, resumindo um pouco a nossa análise aqui, baseada na matéria do Olímpia Mais, fica muito clara a gravidade desse alerta, né? Com a umidade abaixo de 12%, os impactos são enormes. Atingem a saúde das pessoas, a economia local, que depende da agricultura e do turismo, o meio ambiente com esse risco altíssimo de incêndio e perda de vegetação, e até a rotina social da cidade. A resposta passa por seguir as recomendações da ciência, as orientações das autoridades, mas também faz a gente pensar sobre a capacidade local de se adaptar e a importância de olhar para o longo prazo, como essa questão da arborização. E é fundamental lembrar, o que está acontecendo em Olímpia hoje não é isolado. Está ligado a tendências climáticas maiores, que indicam um futuro com secas talvez mais fortes e frequentes aqui para o Sudeste e outras partes do Brasil.
Exato, a gente volta para aquela imagem do começo, da mensagem no celular. É um alerta que traz um desafio agora, na hora, mas que também pode ser um chamado para a comunidade de Olímpia e de outras cidades parecidas para pensar e agir sobre essa tal de resiliência climática. Seguir as orientações agora é se proteger e proteger os outros. É cuidado hoje. E para a gente fechar essa nossa conversa, fica uma questão no ar, né? Inspirada nessa ideia de resiliência que a fonte traz. Já que eventos extremos como esse podem virar um novo normal, como é que cidades como Olímpia podem fazer mais do que só responder à emergência? Como podem repensar a rotina, o espaço urbano, o planejamento para daqui a muitos anos, para não só reagir, mas se adaptar de verdade e construir uma resistência que dure diante dessas novas realidades do clima? Fica aí a reflexão para o futuro.